Segunda Reis, capítulo 20. Aleluia. Ezequias adoece. Eu não sei se a igreja tem ouvido, eu creio que a igreja tem ouvido, mas nós sabemos de uma coisa: a palavra ela se renova a cada dia em nossas vidas. Cada um tem um sistema de ministrar, cada um tem uma maneira, e cada um Deus usa dessa maneira. Então eu creio que Deus vai falar contigo nessa noite. Aleluia. Ezequias adoece. Lá em 2 Reis, capítulo 20. Amém? Estou vendo gente folheando. Aleluia, Deus. Glorificado vai ser esse Deus nessa noite, aqui neste lugar. Aleluia, Deus. A palavra diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei a esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figo. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isto te será de sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra se decline de 10 graus. Não aconteça isso, mas volte sombra 10 graus. O impossível na sua vida, hein, igreja? Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acaso. Até aqui, igreja. Aleluia. Nós sabemos que Deus, ele faz as coisas vezes que nós muitas vezes nós não acreditamos. Ele trabalha de uma maneira em nossas vidas que muitas das vezes nós ficamos de boca aberta. Mas para que isso aconteça, nós temos que nos colocar diante dele de uma maneira especial, servindo, buscando, adorando, exaltando, se prostrando perante ele. Porque Deus não pede o impossível para nós. Aquilo que nós não conseguimos fazer, Deus não pede para nós. Ele só pede para nós aquilo que nós podemos e conseguimos fazer. Se nós estamos passando por algo, por alguma necessidade ou por alguma necessidade, saiba de uma coisa: é permissão às vezes até de Deus. Para quê? Para que nós viemos aprender o que Deus quer conosco. Ali Ezequias estava enfermo, estava doente, num leito, estava com uma chaga. Muitos falam que é câncer, outros não sabem, não é uma certeza, mas vamos supor que seja um câncer incurável. Naquela época não tinha cura, não existia, não tinha como. Ele estava ali e já tinha recebido uma profecia, falou: ó, te põe, te cura, te liberta, te põe tua casa em ordem, põe a tua alma em ordem, porque eu vou te recolher. Por quê? Não havia mais cura para ele. Não tinha mais nada, não tinha mais solução para ele. Mas nós sabemos de uma coisa: o Deus que nós servimos é todo poderoso. O que ele fez? Ele falou assim: espera lá, eu vou orar ao Senhor. Eu fui reto na presença de Deus. Eu trabalhei em favor dele. Eu fiz tudo de acordo com o que as palavras dele, com o que a palavra dele manda. A ordem dele para mim era uma lei. E eu lá e servia, eu trabalhava em favor dele. Então ele começou a orar e se justificar perante Deus. E Deus o que faz? Vai lá, toca. O profeta não tinha. Imagine vocês, o profeta vem dar uma sentença para você, dá uma profecia para você. E essa profecia te machuca. E você ora. Vira seu rosto para a parede ali, nem o pastor falou. Você vai lá no seu quarto, se tranca, põe as quatro paredes ali, se tranca e ora ao Senhor. Não dá tempo do profeta sair do portão para fora. Deus vai falar: profeta, volta. Volta porque tem algo diferente que eu vou fazer na vida de Ezequias. Já mudei a sentença da vida dele. Já não vai mais morrer, eu já vou dar vida para ele e vida em abundância. Aí o profeta vai lá, chega perto de Ezequias e fala: ó, eu já tenho outro recado do Senhor para você. Ezequias já: opa, espera aí, vamos ver o que aconteceu, né? Então o profeta falou assim: eis que eu vou te curar. Deus falando: eis que eu vou te curar, eis que eu vou te dar vida, eis que eu vou te dar mais 15 anos de vida para você. Imagine você hoje. Uma sentença de morte. Eu não sei qual a sentença na sua vida. Às vezes nós falamos aqui na sentença de morte de Ezequias. Mas nós temos muitas outras sentenças. Às vezes uma sentença judicial. Ou às vezes o teu patrão falou assim: ó, você vai ser mandado embora daqui a uns dias. Ou algo nesse sentido. Ou alguma coisa na sua família. Você está com uma sentença que você não está conseguindo resolver. O que Deus quer fazer na tua vida? Ele quer mudar. A partir do momento que nós estamos retos na presença de Deus, nos colocamos, nos prostramos, é só nós orarmos. Nós começarmos a buscar para Deus, buscar em Deus, Deus começa a mudar. Começamos a clamar a Jesus, Jesus vai interceder o Pai, falar: ó, lá está meu filho, o teu filho também. Lá está o meu irmão que está chorando por esta causa. Ele está na tua presença, ele está clamando a ti. Ô Pai, faça um milagre acontecer também. Como eu colocava as mãos lá e eram curadas, porque o Senhor intercedia em favor da minha vida lá. Faça em favor desse seu filho também. Deus, Jesus intercede, ô Pai. É o único intercessor nosso, ô Pai. É o único. Em todas as nossas causas, em todas as nossas dificuldades, nós só temos que buscar a Jesus. E Ezequias não fez diferente. Estava ali e clamou. E foi da onde que houve a sentença mudada. E olha o que Deus faz ainda. Às vezes não só veio a cura, não só veio a libertação da morte, mas ainda Deus profetiza que ele tem 15 anos a mais de vida. Quantas bênçãos ainda você quer receber nas mãos do Senhor? Quantas vitórias Deus tem para você ainda? Porque durante todos esses 15 anos, ali o que ele falou assim? Eu vou te libertar. Eu vou libertar até o povo que está junto com você, até essa nação. Eu vou dar libertação. Vai ter guerra sim, mas você vai ser vitorioso. Então é sinal que o quê? A cada ano, a cada momento, a cada dia das nossas vidas, nós vamos ter bênção e vitória. Por quê? Vamos estar na presença de Deus. Tem algo para nós especial aqui nessa noite. Eu não sei o que cada um veio buscar. Mas entenda uma coisa: começa a colocar no altar do Senhor, começa a orar, começa a clamar. Porque Deus, ele faz acontecer. Do impossível, ele faz acontecer o possível. Aí Ezequias ainda fala assim: mas vem cá, e como, que prova que eu posso ter disso daí? Vocês param e pensam, está um sol aqui, ó. O sol está declinando, eu não sei qual lado que vai aqui, mas vamos fazer a aposta, está declinando para cá. Aí Ezequias falou assim: quer 10 graus para lá ou quer 10 graus para cá? Ou para lá é fácil, porque ele já está indo, mas voltar os 10 graus que é difícil. Voltar aos 10 graus é difícil. Então Deus está te falando para você. Se você tem dúvida da bênção, da vitória nesta noite, saiba de uma coisa: faz um propósito com Deus, faz uma prova com Deus, que Deus vai te responder. Ele mandou voltar aos 10 graus, os 10 graus voltou. Você imagine isso no planeta, o que gera isso? Hoje, se o sol voltar 10 graus, o que vai gerar isso? O que vai gerar? Pode acontecer uma catástrofe tão grande no mundo que nós nem imaginamos. Pode ver que quando duas placas se constroem, há maremoto, há terremoto, há tudo. Vocês imaginem o sol voltando. Ou seja, não é o sol, né? A terra, né? A gente está falando sol, mas é a terra. A terra está vindo para cá e o sol está indo para lá. Ela vai inverter ao contrário. Sai fora do eixo. Sai fora do eixo, pastor. Então, isso é uma prova. E muitas das vezes, às vezes a gente pensa em provas pequenas. Faça a prova grande com Deus. Faça a prova grande. Ali está esse homem que fez essa prova. Mas se nós voltarmos lá atrás, nós vemos que nós temos uma prova ainda maior. Que quando estavam em guerra, Josué falou assim: sol, pare. O sol ficou parado um dia inteiro. Para quê? Para que o povo fosse lá e vencesse a guerra, a vitória. Ou de repente, outra prova que pode ser feita ali, que vocês podem ver que a Nanzama ali, mandar Deus mandar fogo do céu. Oh, mas não é mandar fogo do céu aqui para queimar um papel aqui encharcado de álcool, não. Você vai lá e encharca ele de água. Faz um altar para o Senhor lá, fala: Senhor, eu estou me apresentando aqui, se oferece, fala: Senhor, eu quero que desça fogo do céu sobre a minha vida aqui, ó. Me encha do teu poder, me encha da tua unção, me encha da tua graça. Isso é uma prova de com Deus. Porque estava ali, aquele homem, aquele servo, fazendo algo com Deus. Aleluia. Para quê? Para que os profetas de Baal fossem derrotados. Aleluia, Deus. Deixa eu só voltar aqui, que a igreja vai saber onde que está aqui. Tá, ó. Lá em 1 Reis, capítulo 18, fala assim, ó. Elias apresenta diante de Acabe. Este homem, ele foi lá, ele fez um altar, naquela época se fazia um altar com lenhas e fazia algo e mandou o povo ali, ó, jogar água e mais água e mais água sobre aquele altar. E de repente ele orou. Ele não precisou de muita oração, não. Ele não precisou de muita oração, não. Enquanto os profetas de Baal estavam se sacrificando lá, se chicoteando, se matando lá, ficou um dia inteiro lá orando ao Baal lá, aquele profeta falou assim: Senhor, manda fogo do céu aqui, consome seu holocausto. Foi na hora, foi no ato. Então Deus pode fazer algo no ato na sua vida, como Ezequias ali, ó. Não deu tempo do profeta sair para fora do quintal dele. O profeta teve que voltar e profetizar o contrário na vida dele, a vitória. E ali, aquele holocausto que foi consumido, entenda uma coisa, até a água que tinha parado no rego consumiu. Aquela água se tornou em álcool naquele momento. Vocês já fizeram a prova com álcool quando vocês colocam numa latinha? Toca fogo ali, ele consome tudo. Imagine isso acontecendo na vida naquele momento. Que esse profeta de Baal foram derrotados. Então, se o inimigo está contra a sua vida, saiba de uma coisa, ele vai ser derrotado. Basta você se colocar numa presença de Deus de uma maneira especial. Porque aquele profeta se colocou na presença de Deus de uma maneira especial. Ele se colocou a buscar e adorar a Deus. Ele adorava, ele exaltava, ele glorificava a Deus. Então, com nós não é diferente. Você pensa que nós somos diferentes de Elias? Você pensa que nós somos diferentes de outros profetas, ali citado na Bíblia? Não, nós não somos diferentes, não. Nós somos iguais. Eles foram feitos de carne e osso, nós também somos feitos de carne e osso. O mesmo poder que está sobre a vida deles, talvez maior, está sobre nós hoje. Porque Jesus Cristo já veio aqui na cruz, morreu por nós na cruz do Calvário, e já delegou para nós, derramando todo o poder para as nossas vidas. Naquela época era um povo separado. Hoje não, era alguns profetas. Hoje não, é sobre toda a vida. Todos aqueles que servem têm o poder de fazer algo. Todos aqueles que servem a Deus. Você tem poder nas tuas mãos. Se você for fiel com Deus, estiver na presença de Deus, sabe uma coisa, você tem poder. Você tem poder de orar, o câncer cair por terra. Você tem poder de orar, a AIDS cair por terra. Ser desfeita, haver cura ali. Você tem poder de orar, tudo mudar na sua vida. Seja na área financeira, ou seja em qualquer área. Seja no seu lar, na sua família. Você tem esse poder. Aquele homem ali, quando ele orou ali, Deus foi imediato, e na sua vida também vai ser imediato. Mas para que tudo isso venha a ser imediato, pastor, nós temos que ser fiel com Deus também. Nós temos que ser fiel com Deus. Porque a palavra nos diz que aquele homem ali, ele era fiel com Deus. Ele estava na presença de Deus. Ele estava fazendo aquilo que Deus mandava. A fidelidade de Deus conosco depende de nós. Nós sermos fiel com Ele. Muitas das vezes nós seremos lá na traseira do carro. Deus é fiel. E nós? E nós? Somos fiéis? Nós temos que ser fiel. É, nós temos que ver isso. O que Deus, se nós queremos buscar algo em Deus, se nós queremos buscar uma vitória, entenda uma coisa, nós temos que ser fiel com Deus. Andando mais um pouquinho aqui na frente, na palavra, aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra de Esgal pelo grau que tinha declinado o relógio do sol de Acaz. A igreja, é como eu falei, para o sol ir é fácil, para o sol voltar é difícil. Para nós chegarmos na presença de Deus, é fácil. Se nós sairmos da presença de Deus, é complicado. Sabe por quê? Porque o teu nome já está escrito lá no livro da vida. Deus já tem algo para você. Deus já tem a vitória para você. Então que nós não viemos olhar para trás. Ontem eu disse numa reunião de oração que nós, depois que nós lançamos a mão no arado, nós não temos nada que olhar mais para trás. Nós só temos que ir em frente. Nós só temos que nos colocar diante de Deus e ir em frente. Porque se nós irmos em frente, as vitórias são de abundância. São de vitória em vitória que nós vamos caminhar. Ah, mas não vai ter mais luta? Poxa, como que nós vamos ter vitória? Luta nós vamos ter. Mas entenda uma coisa, a vitória tem sabor de mel. A vitória tem sabor de mel. Se nós não estivermos na presença de Deus, fala assim, vamos fazer uma hipótese, você pode até ter uma vitória do outro lado. Mas entenda uma coisa, vai ser um sabor amargo na tua boca. Porque aquela vitória, você não vai sentir alegria. Deus fala também que o caminho dele é estreito. E do mundo é largo. Agora para e pensa, a hora que o do mundo estreitar na sua vida, o que acontece? Vai ficar duro, hein? Vai ficar difícil. Eu duvido ele sair lá das profundezas e vir aqui te dar uma cura. Eu duvido ele vir aqui lá das profundezas e te dar uma libertação. Eu duvido ele vir lá das profundezas e te dar uma bênção para você que às vezes tanto busca. Mas Deus desce lá do céu. Se você não apresenta de Deus, Deus desce lá do céu e vem aqui e te entrega nas tuas mãos. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos caminhando por um caminho estreito. Eu vejo o seguinte, que lá do outro lado da porta, ele enlarguece. Ele se abre. O caminho do Senhor, ele vai se abrir para nós. Às vezes nós pensamos numa bênção, numa vitória. Mas lá, é grande bênção, é grande vitória. Este homem, ele passou por esse estreito. Ele passou por esse caminho estreito. Mas depois, Deus abriu para ele. Deus abriu a história, a vida de Ezequias, que nem aquele falou aqui, ó. Aleluia, Deus. E sucedeu que estando postado na casa, deixa eu ver se aqui, opa. E acrescentaria aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. E a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Ele vai te amparar. Ele vai te dar vitória de vitória em vitória em vitória. Tudo que se levantar contra a sua vida, contra nossas vidas, vai cair por terra. Porque Deus, ele vai se fazer presente em todas as nossas dificuldades. Deus, ele vai dar vitória em todos os momentos que nós precisarmos e nós clamarmos a ele. Deus dá. E quando Ele dá, alegra o nosso coração. Alegra. Deixa eu só contar um testemunho bem rapidinho aqui. Está aqui uma prova. Ah, eu já participo da casa do Senhor aproximadamente 19 anos. 18 para 19 anos. 19 anos já. É 19 anos. E é o seguinte, com 30 dias, mais ou menos, de cultura na casa do Senhor, Deus me curou da coluna. Uma vez. E Só que Deus começou, trabalhou muito na minha vida na área material, financeira. Trabalhou muito. Eu passei por moinha, eu passei pelo funil, eu passei pelo rolo compressor, eu passei por tudo isso, igreja. Mas os caminhos dos pés do Senhor eu nunca deixei. Há 4 anos atrás, eu tinha uma outra Fiorino, velhinha, uma 8-9, já estava daquele jeito. Já estava daquele jeito, só pela misericórdia de Deus. Gastava mais com peça, porque o mecânico sou eu mesmo, gastava mais com peça do que com outra coisa. Aí eu falava, meu Deus, e eu comecei a chorar aos pés do Senhor. Não tinha dinheiro, igreja. Já estava começando, assim, ó, como eu falei, Deus tratou comigo. Meu salário, olha, eu vou falar para vocês, há 4 anos atrás, tinha mês que dava 500 conto, tinha mês que dava 700, tinha mês que dava 400, 300, 200. Era assim. Aí tá. Um dia, essa daí comprou um carro. E passaram uns dias, eu falei para ela, assim, acho que um mês, 2 meses depois, eu falei para ela, tem um feirão da Fiat lá, vamos lá ver os carros. Curiosidade. Olha, entenda uma coisa, curiosidade. Vamos lá ver o carro? Vamos. Só não vim com o carro porque tinha que sair, tinha que fazer papelão na igreja. Só não vim dirigindo o carro porque tinha que fazer os papéis. Foi isso, foi num domingo. Mas quando foi na quinta ou sexta-feira, me parece, eu estava com a chave na mão, dirigindo um carro zero, sem dar um tostão de entrada e sem ter condições de pagar uma prestação sequer. Sem ter condições de pagar uma prestação sequer. E vocês sabem de quanto que era essa prestação? Eu falei mais ou menos quanto que eu ganhava por mês. Era de R$825. E daí, para pagar esse carro? Você tinha mês que você tinha, eu falei, tinha mês que chegava a 200 conto. Tinha mês que era 500, 300, 400. O carro está aí fora. Só falta 9 prestações para pagar. De 60. Estou conseguindo adiantar as prestações. Então, eu falo que isso é Deus trabalhando e fazendo e concedendo a bênção para nós. Deus, ele não se susteve, deu condições para pagar a prestação dele, como assim também ele me sustentou. Porque a gente tem uma despesa. Água, luz, telefone e alimento. Eu tenho uma despesa. E outra, o combustível que vai no carro. Então eu falo isso porque nós, na presença de Deus, nós fazendo aquilo que Deus pede, ele não tem por onde deixar de nos abençoar. Creia, confia. Deus vai fazer algo especial. Você quer um milagre de Deus? Você quer um milagre de Deus? Curva a sua cabeça. Eu não sei qual é o seu milagre. Eu não sei qual é a sua necessidade. Mas coloque no altar do Senhor agora. Neste momento. Aquele servo virou seu rosto para a parede e pediu para o Senhor. Você não tem que pedir para mim, você não tem que pedir para o pastor, você não tem que pedir para o irmãozinho do lado, não. Você tem que pedir para Deus, porque Ele é o teu Pai. É Ele que vai te conceder. É Ele que vai fazer por onde você receber a bênção e a vitória. Porque Ele é o único. É o poderoso Rei dos Reis, o Santo de Israel. É Ele que vai trabalhar em seu favor. É Ele que visita o teu lar. É Ele que visita o teu local de trabalho. É Ele que visita a tua vida neste momento. Isso que você está colocando no altar do Senhor agora. Começa a contemplar. Já começa a proferir a bênção e a vitória na sua vida. Já começa a pedir para o Senhor entrar com a tua providência, com a providência dele nesta causa, nessa necessidade. E você vai ver o que vai acontecer. Mas se você pedir de coração aberto, de coração de uma maneira que acharabadaba canta na basulha. Oriyanamassu. Ele canta na base. Pai, visita. Visita o coração de cada um. Visita nesse xarabachuri alamassu. Visita, Pai, entra com a condição, Pai. Pai, nós sabemos que Tu és Deus que faz o impossível acontecer.